Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Muito sofrimento ontem com a nossa seleção brasileira, não? Para quem conhece, gosta de futebol, eu te falar, não é fácil, viu? É muito sofrimento, muita dificuldade. Primeiro jogo, né? O pessoal está nervoso. Então, assim, sim, vai. Nosso tema desta manhã, que eu escolhi, né? Eles já vão projetar ali para a gente. Quando a verdade incomoda, essa verdade que eu coloquei ali, no sentido da verdade do Evangelho, né? Porque a verdade, ela causa, né, reações diversas, porque as pessoas não recebem a verdade apenas com a razão. Elas recebem também por meio de suas emoções, por meio das suas experiências, crenças, daquilo que já está ali no seu coração, por interesses, por expectativas. Então, essa verdade, muitas vezes, quando chega, tanto para alguém que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo, como para nós cristãos, muitas vezes ela vem de uma forma que vai confrontar aquele momento que a gente está vivendo. Então, muitas vezes, por isso que eu coloquei o tema que a verdade incomoda. Porque o Evangelho, como nós conhecemos, né, o significado dele como uma boa notícia, né, ou boas novas, como nós conhecemos, ou se a gente destrinchar ali os detalhes, né, do Evangelho, que Deus nos ama, o ser humano está separado de Deus pelo pecado, Jesus Cristo veio ao mundo, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos pecados da humanidade e ressuscitou. E por meio da fé em Jesus, as pessoas podem receber perdão, reconciliação com Deus e vida eterna. Então esse é o Evangelho puro e simples, sem muitas dificuldades, né? Porque em 1 Coríntios 15, 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem que as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Ou seja, a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. As pessoas nem sempre querem apenas a verdade. Muitas vezes querem algo que confirme o quê? Aquilo que ela já acredita, que preserve sua autoestima ou que lhes dê algum conforto. Essa é a verdade que naturalmente queremos, né? Existem algumas razões para isso também. Um conforto emocional, né? Algumas verdades exigem que mudanças difíceis, reconhecimento de erros ou renúncia de hábitos. A verdade vai confrontar justamente esses detalhes. Um orgulho e identidade, né? Quando uma ideia está ligada à identidade da pessoa, questioná-la pode parecer um ataque pessoal. Viés de confirmação, uma tendência natural de procurar informações que confirmem nossas crenças e evitar as que contradizem. E esses detalhes vocês vão observar no texto que a gente vai ler daqui a pouco. Medo das consequências. Às vezes aceitar a verdade implica o quê? Tomar decisões difíceis ou enfrentar responsabilidades. Porque para muitos cristãos, né, isso descreve o quê? Uma tendência humana recorrente, é uma tendência nossa. Preferir mensagens agradáveis às que desafiam ou nos corrigem. Por outro lado, também, algumas pessoas rejeitam a verdade por infelizmente, através de um evangelho deturpado. As pessoas entendem o evangelho de uma forma fácil, confortável, que me deixe feliz. E às vezes, infelizmente, a verdade para essa pessoa vai chegar de uma forma diferente. não porque ela não queira a verdade, é porque ela entendeu a verdade de uma forma errada. Então a pergunta que fica para a gente antes da gente ler o texto é: quando a verdade nos incomoda, nossa primeira reação costuma ser o quê? Examinar, refletir, meditar, ou simplesmente rejeitar a verdade naquele momento em que ela está confrontando aquilo que você de alguma forma está fazendo de errado? A gente vai ler 2 Timóteo capítulo 4, e eu quero dar um contexto primeiro dessa carta do apóstolo Paulo, né, que ele escreveu basicamente, é um testamento dele antes dele morrer, né? Pensando numa carta de despedida de um pai espiritual a um filho na fé. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que é o destinatário da carta, né, seu companheiro de missão e pastor, né, da igreja em Éfeso. Paulo chama Timóteo de filho amado e lembra da fé que vinha, né, dos seus parentes, da sua avó, da sua mãe. A data dessa carta, que é durante a segunda prisão de Paulo em Roma, por volta de 67 d.C., né? A situação de Paulo, bem diferente da primeira lá de Atos 28, agora ele está acorrentado como um malfeitor, numa cela fria, abandonado por muitos e esperando a sua execução. Ele mesmo diz que o tempo da minha partida chegou. Aí Paulo, né, foi decapitado ali por volta de 68 d.C. Isso aconteceu no governo, né, do imperador Nero, uma história bastante conhecida, né, logo depois do grande incêndio de Roma em 64. Nero culpou os cristãos, né, e começou uma perseguição brutal. Por isso Paulo estava preso em condições duras e sabia que o seu fim estava próximo, né? A igreja também enfrentava problemas internos, né? Falsos mestres, apostasia crescente, doutrinas vazias, ameaçando ali a igreja de Éfeso, né? Muitos colaboradores tinham abandonado o apóstolo Paulo, e ele escreveu com uma certa urgência, porque sabia que o seu fim estava próximo. Então ele pediu para Timóteo ir até Roma, antes do inverno talvez, né? Porque o objetivo era o quê? Encorajar Timóteo pessoalmente. Timóteo era um jovem, né? Podia estar ali tímido no início do seu ministério, enfrentando pressão da igreja. Então Paulo manda, né, reavivar o dom de Deus para que ele não se envergonhe, né, do evangelho que Paulo ensinou. Essa carta também passa uma ideia de passar um bastão para Timóteo, né, garantir que a sã doutrina continuasse, tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensinou durante seu ministério continuasse. Por isso ele fala tanto em guardar o bom depósito, guardar a fé. Alertar sobre os últimos tempos, né? Falsos mestres, sofrimento, abandono de companheiros, como é citado na carta por completo. Depois eu sugiro que vocês leiam essa carta, a segunda, né, carta, que é a última carta do apóstolo Paulo. Ela é uma carta pessoal, uma carta emocional, um discurso de despedida. É Paulo passando que a tocha, sabendo que o tempo dele estava no fim. Então, resumindo essa segunda carta, é Paulo da prisão, prestes a morrer, escrevendo para o discípulo que ele mais amava, com uma mensagem mais ou menos assim: fica firme, não desista, continue pregando, mesmo quando houver dificuldades, quando doer. Estou indo, agora é com você. É mais ou menos esse é o contexto dessa carta. E eu quero ler com os irmãos agora o texto de 2 Timóteo, o capítulo 4, deixa eu achar aqui, capítulo 4, a partir do verso 1, começa assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará, né, os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, Esteja preparado, quer ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada. Seus ouvidos rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, ou mantive a fé, né? Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, pela oportunidade que temos de ler e ouvir a Tua Palavra. O Senhor abençoe a cada um aqui, que a verdade da Sua Palavra incomode no sentido bom, que cada um possa refletir naquilo que está passando nesse momento, que a Tua Palavra, que eles encontrem na Tua Palavra o conforto e a resposta necessária. Em nome de Jesus, amém. Então, primeiro verso, deixa eu tirar o óculos aqui, eu coloquei uma fonte muito grande aqui, por exemplo, porque com óculos, sem condições. Primeiro verso, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Então Paulo ele inicia agora essa solene e final incumbência para Timóteo. Ele assim o faz diante de Deus e de Cristo Jesus. Porque a gente tem que entender, como ele está dizendo aqui, na presença de Deus, tudo que nós fazemos é na presença de Deus e sob o olhar de Jesus Cristo. Porque nesse versículo o Senhor Jesus Cristo é descrito como o quê? Como aquele que vai julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda, né? Então isso é muito sério, né? Nossos atos, tem que ficar muito claro isso, nossos atos são vistos e vão ser julgados pelo Senhor Jesus Cristo. Lá em Coríntios ele fala sobre o tribunal de Cristo, e aquele tribunal é para os cristãos, não são para aqueles que não reconheceram ou não receberam a salvação. Aí no verso 2, ele vai dizer assim: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Então, nesse capítulo 4, né, ele não está descrevendo um cenário de colapso visível dentro da igreja. Ele está descrevendo um cenário que é de substituição silenciosa da doutrina. Onde o evangelho original ele vai sendo o quê? Trocado peça por peça, né, por uma versão que mantém a embalagem, mas alterou o quê? O conteúdo. É esse cenário que Timóteo estava enfrentando. E Paulo sabia ali, né, no corredor da morte, onde ele escrevia, que esse seria o perigo mais duradouro que a igreja enfrentaria, inclusive nos dias de hoje. Então existe, né, uma razão a qual Paulo, antes de falar sobre essa apostasia que viria, nesse capítulo 4, a pregação da palavra não é uma atividade entre outras qualquer na vida da igreja. Eu penso, imagino que seja um dos principais momentos da igreja onde as pessoas vão ouvir o verdadeiro evangelho, conhecer melhor a fundo a palavra de Deus, para que as pessoas tenham uma vida pessoal com Deus. E é uma responsabilidade que tem uma prestação de contas direta. E essa prestação de contas não acontece diante da igreja. Você vai prestar contas a Deus daquilo que você prega, daquilo que você ensina, daquilo que você vive através do seu testemunho. O evangelho, meus irmãos, ele incomoda porque ele não foi desenhado para confirmar as pessoas, né, no que elas já são. Ele foi desenhado para transformar-nos, né, no que elas precisam, né, do que as pessoas, do que a gente precisa se tornar. Então o evangelho, ele faz com que a gente mude de direção. Não é um evangelho para que a gente tenha conforto ou uma vida fácil. E nesse verso 2, né, Paulo, ele vai usar 4 verbos aí na sequência que vocês notaram no texto. Pregue, foi a primeira ordem dele. Corrija, repreenda, encoraje. Ou seja, ele estava dizendo para Timóteo ter todas essas características, né, para que ele pudesse conseguir conduzir o seu ministério ali. Corrigir pessoas que estavam de alguma forma adulterando o evangelho, repreendendo, encorajando as pessoas que estavam na igreja a não desistir do evangelho. Então são ordens diretas aí do apóstolo Paulo. Porque às vezes a gente fala sobre a verdade que incomoda, né? O problema é que o evangelho não é que ele seja cruel. O problema é que ele é honesto e verdadeiro. E sempre vai cobrar um preço daqueles que receberam o evangelho. A dignidade, né, de saber a responsabilidade do poder do evangelho. E por que todo esse rigor que a gente vai prestar contas um dia diante de Deus? Aí no verso seguinte, no verso 3, que é o ponto que eu mais queria que vocês prestassem atenção, ele diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Ou seja, percebem a urgência dessa carta? Porque ela não seria uma rejeição barulhenta, uma apostasia declarada, cartazes, manifestos, nada disso. Seria algo muito mais silencioso dentro da igreja. E por isso mesmo mais perigoso. A palavra usada ali no texto, para não escutarão, carrega uma ideia de aguentar, tolerar, suportar algo que incomoda. Ou seja, tinha gente dentro da igreja que não estava suportando a verdade do evangelho, a verdade da palavra de Deus. Paulo não está dizendo que as pessoas vão odiar abertamente a verdade, não é isso. Porque a sã doutrina vai parecer pesada demais, exigente demais, inconveniente demais para o estilo de vida que querem construir. Ou seja, as pessoas querem um evangelho que venha de encontro ao estilo de vida que ela está vivendo, e não ao estilo que a palavra de Deus quer que a gente viva. E quando a verdade começa a incomodar de verdade, o movimento natural é o quê? Buscar um substituto que ainda pareça espiritual. Ainda usa o nome de Deus, ainda se reúne nos domingos, mas que não cobre nada do coração. É toda uma aparência espiritual cristã que você olha, você não nota nada, mas você vai perceber isso dentro da igreja. E isso não é uma previsão distante, é um retrato que qualquer pessoa que esteja atenta vai perceber e reconhecer hoje, no presente momento. É só você olhar para as redes sociais. Algo que tem me chamado muita atenção, que eu tenho notado nos vídeos de influencers, de cristãos, e hoje uma palavra que está muito usada, os desigrejados, né? Pessoas que de alguma forma se frustraram dentro da igreja, ou que essas verdades entraram nos seus ouvidos, de alguma forma fez com que ela tivesse que tomar uma atitude diferente, elas saem da igreja pela pressão do evangelho, e vão para as redes sociais e começam a criar conteúdos. E o que mais me impressiona, você vê claramente em alguns casos ali bem sutis, a pessoa deturpando o evangelho, pegando textos da palavra de Deus que não está dizendo aquilo que ela está falando. E o mais interessante, Tentem observar esses vídeos, o número de curtidas que tem. É impressionante, você vai perceber que muitos cristãos curtem esse tipo de conteúdo, ou por talvez ignorância, ou por concordar, porque também a verdade tem incomodado ele. Então você vê lá milhares de curtidas num vídeo que está deturpando o evangelho. Isso é, você vai encontrar muito, e que é o que tem me preocupado muito nessa questão de principalmente recém-convertidos, de pregadores liberais que vêm com o evangelho de uma forma mais fácil, né? Então o que Paulo descreve nesse versículo 3 não é um colapso repentino da fé cristã, é seu esvaziamento gradual por dentro da igreja. As igrejas continuarão cheias, os cultos continuarão acontecendo, as músicas continuarão sendo cantadas. O que vai mudar é o núcleo, a disposição de ouvir o que a palavra realmente diz. Mesmo quando diz coisas difíceis, que eu imagino que não vai demorar muito para o nosso país começar a perseguir a igreja no sentido daquilo que o pregador, dependendo do que você disser aqui do púlpito, você vai responder judicialmente. E esse processo, também é importante salientar, não começa com a negação de Deus, você não vai ver isso. Começa com a seleção cuidadosa, né, de quais partes de Deus ou da palavra de Deus são aceitáveis. A pessoa faz uma espécie de uma seleção, né? E quando essa seleção se torna esse critério principal, né, da vida espiritual de uma pessoa, ela já entrou, sem perceber, por um caminho que Paulo já estava alertando nesse verso 3. Ou seja, você já aceitou, você acha que o evangelho ele é um pouco duro demais, ou os pregadores sérios exageram, colocam coisas que talvez eles acham, né, que não está ali na palavra de Deus. Então esse é o desafio ali de Timóteo. Uma outra expressão que Paulo usa nesse versículo 3, que eu acho que é uma das mais perturbadoras de todas, né, a escrita da carta, ele fala pessoas que vão buscar, ou uma outra versão fala acumular, né, para si mestres que digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Como eu disse agora, das redes sociais, dos vídeos, né, de pregadores de internet. Não é a imagem de alguém que busca um bom mestre com cuidado e critério. Não estou dizendo que tudo que está na rede social é ruim. Tem pregadores sérios, tem. Tanto é que a nossa mensagem também está lá nas redes sociais. O problema é o critério, e as pessoas, quando ouvem os pregadores variados que tem na internet, ou os desigrejados, não prestam atenção na qual é o objetivo da mensagem que ele está pregando, ou não tem a capacidade de olhar para a doutrina ou conhecer alguns fundamentos básicos da palavra de Deus para poder perceber que aquele cara, ó, ele não está falando o que a palavra de Deus nos ensina. Então isso é muito importante. E o texto também mostra a imagem de alguém que coleciona vozes espirituais da mesma forma que coleciona conteúdo em uma lista de reprodução. Ou você vai lá no Spotify ou na Netflix e escolhe algo que te agrada. Então algumas pessoas pegam a palavra de Deus ou pegam esses vídeos na internet porque eu gosto daquela pessoa ali, que ela fala algo que me agrada, que me satisfaz, né? Ela não me confronta. Então é basicamente a mesma coisa. E o que torna esse comportamento tão difícil de identificar é que ele se parece com a busca espiritual genuína. Você não vai perceber nada diferente do que qualquer cristão normal faz. A pessoa está ouvindo pregações, seguindo ministérios, consumindo conteúdo bíblico, tem um vocabulário cristão fluente, né, o que a gente costuma dizer o evangeliquez, né? Citações de versículos e até emoção nos momentos de adoração. Você vai ver tudo isso normal, porém lá dentro, lá no coração, na sua mente, o evangelho para ela não é aquilo que a gente tem pregado de forma séria, né? Não é a palavra que está moldando o coração, é o coração que está selecionando qual palavra vai ouvir. E essa inversão, por mais sutil que pareça, representa uma ruptura fundamental com o que significa ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então vocês perceberam a gravidade disso, desse verso 3? Quanto ele é profundo e nos orienta. E no verso 4, que é um complemento praticamente dessa mesma observação do apóstolo Paulo, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Ele completa, né, um quadro que forma que deveria parar qualquer pessoa a ficar atento, falar, aqui ele está dizendo algo importante. Paulo diz que as pessoas se desviarão da verdade e se voltarão para os mitos. E eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender de mitos. Você vai ver mitos na internet ou de alguns pregadores. A igreja te esconde a verdade sobre X assunto. Deus só quer que você seja feliz. Esse é um dos mitos que mais a gente ouve. Se você tem fé suficiente, nunca ficará doente ou pobre. O Evangelho da Prosperidade ensina muito isso. Com os pregadores liberais, né, que estão por aí, que para mim são os mais perigosos. Paulo está dizendo que existe uma espiritualidade que tem toda a estrutura, né, de fé cristã, mas que por dentro ela é construída sobre narrativas inventadas, sobre promessas que o texto, a palavra de Deus, nunca fez, sobre um Deus redesenhado, né, para caber nos planos e nas expectativas de quem o adora. Eu adoro a Deus, mas é do meu jeito. Não é um ateísmo, é algo muito mais difícil de combater. É uma religião que usa o nome de Cristo para confirmar exatamente aquilo que o Cristo verdadeiro veio confrontar. Nenhuma igreja, vocês vão notar, uma igreja vai acordar um dia e decidir abandonar o Evangelho. Você não vai ver isso. Não existe uma reunião de líderes onde alguém levanta a mão lá e propõe que a verdade seja substituída por algo mais palatável, algo mais leve. Você não vai ver isso numa reunião de líderes. O processo, ele é, como diz a carta, ele é muito mais lento, com uma cara, né, parecida com qualquer igreja, qualquer cristão. Exatamente por isso é muito mais difícil de ser interrompido dentro da igreja. Por isso a gente tem que ficar atento. Começa com pequenas concessões, um tema evitado aqui, uma passagem interpretada de forma mais suave ali, uma pregação que poderia ter ido mais fundo, mas que parou no ponto em que o público estava mais confortável. O problema é que esses ajustes, né, para que a igreja ou as pessoas fiquem mais confortáveis, eles nunca param. Eles criam um caminho e esse caminho tem uma direção certa, ou seja, de deturpar o Evangelho. Então Paulo já havia alertado os presbíteros de Éfeso, lá no livro de Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, que após a sua partida, vocês lembram desse texto, entrariam lobos ferozes no meio do rebanho, e que alguns deles surgiriam de dentro da própria comunidade. Existe uma frase de guerra famosa que diz que o general disse para a tropa, falou, nós encontramos nosso inimigo. Aí o pessoal perguntou, e aí, onde ele está? Ele está justamente no nosso meio. E infelizmente a gente vai encontrar esses detalhes dentro da igreja e que muitas vezes não recebe uma atenção com maior rigor. Porque os que surgiriam de dentro não viriam destruir abertamente, viriam falando coisas distorcidas para arrastar os discípulos para si, que é o que os pregadores de internet tentam de alguma forma fazer. Falar que a igreja ela não é importante, que você não precisa da igreja. Porque a distorção ela é sempre mais perigosa que a negação direta, porque ela preserva a linguagem da fé enquanto esvazia o conteúdo do Evangelho. Porque uma igreja que nega a Cristo ela é facilmente identificada. As seitas, por exemplo, é muito mais fácil de identificar. Agora, esse evangelho deturpado dentro da igreja, ele é muito mais difícil. Uma igreja que fala de Cristo, mas o redesenhou a imagem de seus próprios desejos. A troca da verdade pela fábula, né? Não produz igrejas vazias, produz igrejas lotadas, produz crescimento numérico, engajamento nas redes sociais, eventos com produção impecável e uma atmosfera que pode ser genuinamente emocionante. Você vai ver isso também, ou já estamos vendo, né? O que vai faltando de forma gradual e quase que imperceptível é a disposição de dizer o que o texto diz e quando o texto diz coisas que custam algo a quem ouve. E no verso 5, ele vai dizer lá: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Esse capítulo 4, ele não foi escrito para um arquivo histórico, ele foi escrito para Timóteo, né, um jovem pastor que enfrentava pressões reais dentro da igreja, dúvidas, o peso real de liderar uma comunidade em um ambiente que não era favorável à mensagem que ele havia recebido do apóstolo Paulo. Paulo sabia que Timóteo precisava ouvir não apenas doutrina, mas a presença dele, um testemunho do próprio apóstolo Paulo. Não apenas uma instrução, mas a voz de alguém que havia vivido o que estava mandando o apóstolo, o pregador Timóteo, né, fazer. E é por isso que a carta termina, né, de forma que ela termina, não como um sistema teológico, mas conselho de pai para filho, conselho para aquele esse irmão Timóteo, a quem ele amava muito. Ela não foi escrita apenas para Timóteo, foi escrita para uma geração que enfrentaria o mesmo padrão que Paulo escreveu. Isso nós enfrentamos hoje. Essa pressão de suavizar o evangelho, a tentação de selecionar apenas partes da verdade que não incomodam, o cansaço de permanecer fiel em um ambiente que recompensa o que é a concessão, a facilidade. Em um tempo, meus irmãos, que em acumular mestres segundo os próprios ouvidos nunca foi tão fácil, em que a espiritualidade personalizada, né, está a um clique ali, de distância, né, e que o evangelho não cobra nada, cresce, enquanto o evangelho que transforma enfrenta a resistência. Você vai perceber isso claramente quando as pessoas estão contaminadas com esse evangelho vazio e fraco. Porque essa carta, ela foi escrita para atravessar gerações e chegou até hoje, até nós, né? E no verso 6 ele vai dizer: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Então esse versículo, Paulo usa uma palavra que merece ser examinada com cuidado. Ele escreve: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Então é uma ideia não de alguém que simplesmente vai morrer. O texto traz uma ideia de descrever um navio que solta as amarras e parte do porto. Era usado para descrever uma tenda desmontada no fim de uma jornada, do tempo que ele lutou. Era usada para descrever o ato de soltar os animais do jugo após um longo dia de trabalho. Ou seja, o apóstolo Paulo estava em paz, mesmo diante da morte, ali das dificuldades que estava enfrentando, de abandono, de pessoas que estiveram junto com ele e que o abandonaram. Então, essa era a ideia dele dizer para Timóteo, que estava partindo, não partindo para uma morte iminente, mas partindo para algo muito melhor. Então ele estava em paz. Ele escolheu uma palavra que carrega a ideia de libertação, de chegada, de conclusão de algo que tinha um propósito. Ou seja, ele já estava ciente e consciente daquilo que ele deveria ensinar e passar para, no caso aqui, para Timóteo, né? Para que ele desse continuidade à sã doutrina. Não é simplesmente uma carta poética, né? Ela revela também o estado interior de um homem que passou décadas sendo apedrejado, naufragado, açoitado, preso, caluniado e abandonado por pessoas que lhe confiava, e que diante da morte iminente, ele não demonstra nem amargura, nem desespero. Apesar de ter sofrido tudo isso, o apóstolo Paulo não desistiu do evangelho, não tentou suavizar o evangelho, não mudou uma vírgula daquilo que ele aprendera com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho do apóstolo Paulo foi sério, correto, as suas doutrinas ele fez questão de levar até o final. Então essa é a visão desse... E no verso 7, ele vai dizer assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, ou guardei a fé, né? O que ele descreve é uma das declarações mais densas, né, de toda a literatura cristã. Lutei o bom combate, completei a corrida. Cada uma delas, né, poderia ocupar uma vida inteira, né? O combate que ele diz aqui foi bom. Não foi porque foi fácil, mas porque valeu a pena ser travado durante o tempo em que Deus permitiu que ele levasse esse evangelho. A corrida foi completada não porque Paulo nunca tropeçou, mas porque ele não desistiu, que é o que a gente também deve fazer, não desistir nunca. A fé foi guardada como um tesouro, não como um tesouro parado, estático, mas como uma chama, né, mantida acesa contra todos os ventos, né, que tentaram apagá-la, ventos de doutrinas, né? Ele acabou de falar sobre pessoas que não suportam a sã doutrina, que acumulam mestres segundo os seus próprios desejos, que se desviam da verdade e se voltam para fábulas. Aí no verso 8, ele finaliza: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Coroa da justiça, né, que será dada aos cristãos que mostrarem justiça em seu serviço. E de fato será concedida a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Algo que daqui a pouco a gente vai celebrar e lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque se um homem realmente deseja com ardor a vinda de Cristo e vive à luz desse evento, sua vida será justa e ele será recompensado de acordo. Trata-se de uma nova lembrança de que a segunda vinda de Cristo provoca experiência do quê? De santificação. E para finalizar, uma aplicação e um cuidado que eu queria passar para que a gente reflita bem sobre essa carta. O perigo de pregadores liberais do evangelho é um tema, né, que ele é debatido principalmente por cristãos que entendem o termo liberal. Tentem pesquisar o que é um pregador liberal, como uma abordagem que relativiza ou modifica ensinamentos bíblicos centrais para se adequar ao quê? À cultura, à filosofia moderna ou às preferências humanas. Então, do ponto de vista, né, de muitas igrejas conservadoras, alguns riscos e alguns conselhos para que a gente tome cuidado ali. Diluição da mensagem do evangelho. Esse é um ponto que todos nós devemos ter cuidado. A ênfase pode mudar do arrependimento e da fé em Cristo para mensagens focadas apenas em bem-estar, aceitação ou desenvolvimento pessoal. Um outro ponto: questionamento de doutrinas fundamentais, ensinamentos com a divindade, como a divindade de Cristo, autoridade das Escrituras, a ressurreição e a necessidade da salvação pode ser reinterpretados ou minimizados. Outro ponto para a gente ficar atento. Um outro detalhe, adaptação excessiva à cultura. Em vez de a Bíblia corrigir a cultura vigente, a cultura passa a determinar como a Bíblia deve ser entendida. Um outro ponto, falsa sensação de segurança espiritual, que esse para mim é o mais grave de todos eles. Quando o pecado, o juízo e a necessidade de conversão deixam de ser enfatizados, as pessoas podem acreditar que estão em paz com Deus sem terem realmente respondido ao Evangelho. Isso para mim é o, para finalizar essa carta, é o maior perigo, é de chegar no final das pessoas simplesmente, você fazer uma pergunta básica do Evangelho, a pessoa simplesmente não entender, não conhecer o Evangelho. Ela se enganou ou se deixou ser enganada durante esse tempo todo, achando que conhecia o Evangelho, achando que tinha realmente entendido e recebido a Cristo como Salvador da sua vida. Esse é o maior perigo da gente chegar e de uma pessoa chegar a esse ponto. Então a pergunta útil é, o pregador ou as pessoas que estão ali de alguma forma ensinando na internet, está apontando as pessoas para Cristo, para o arrependimento e para a autoridade da palavra de Deus, ou está apenas oferecendo uma mensagem que agrada os seus ouvintes ou os ouvidos das pessoas? E essa era justamente a preocupação levantada aqui pelo apóstolo Paulo. Amém? Então que isso seja um alerta para nós, para que a gente fique atento ao que ocorre à nossa volta, para o tipo de conteúdo que muitas vezes a gente consome ali na internet, sem muitas vezes estar atento ao que realmente aquela pessoa está tentando ensinar. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é clara, Senhor. Do quanto vivemos momentos difíceis durante todos esses séculos, desde o início da igreja. A igreja tem sofrido com ataques do inimigo, ataque de pessoas que de alguma forma querem deturpar a Tua palavra. E nós, Senhor, chegamos até aqui hoje, em nossa igreja, ouvindo a Tua palavra de forma séria, correta, e que cada um aqui, Senhor, esteja atento a esses ataques, esteja atento à tentativa de alguma forma de suavizar o Teu Evangelho, que é puro, simples e direto com a verdade da Tua palavra, Senhor. Abençoe a cada um aqui nesse sentido, Senhor, de estar sempre atento, atento e com os ouvidos bem abertos à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.